Está no ar, o Jornal do Senado.
Ângela Portela elogia projeto que dá mais poder em investigações de crimes praticados pela internet.
Ricardo Ferraço cobra do STF agilidade no julgamento de ação sobre cobrança de taxa em terrenos de Marinha.
Perícia do Senado conclui que Dilma desrespeitou lei orçamentária ao editar decretos suplementares.
Mas isenta presidente das chamadas pedaladas fiscais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, destacou o projeto aprovado pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, que dá mais poder ao Ministério Público e à Polícia na investigação de crimes praticados pela rede mundial de computadores, a internet.
Conforme explicou a senadora, caso haja indício de crime, a autoridade poderá pedir a qualquer provedor as informações cadastrais que identifiquem o dispositivo usado pelo criminoso para a prática do delito em uma rede de computadores.
Nos termos dos projeto, as informações que poderão ser fornecidas são as seguintes: qualificação pessoal, filiação e endereço do suspeito da prática do crime. A obtenção de outros dados, além desses, ainda vai exigir a autorização judicial.
Segundo a senadora, a proposta que seguiu para análise da Câmara dos Deputados vai facilitar a punição de quem cometer tais delitos e poderá ainda inibir a prática, a articulação e a difusão de crimes pela internet, como pedofilia, bullying, formação de quadrilha, invasão de privacidade e roubo de dados pessoais.
O líder do PT, senador Paulo Rocha, defendeu a aprovação de projeto que estabelece penas que podem chegar a 8 anos de prisão, além de multa, a quem contratar menores de 14 anos para trabalhar.
O senador lembrou que o trabalho infantil já é proibido no Brasil, mas a legislação prevê punições apenas em casos específicos, como maus-tratos, exploração sexual, condições análogas à escravidão e tráfico de drogas. Nas demais situações, quem explora esse tipo de mão de obra não está sujeito a sanções por falta de previsão legal.
No Brasil, há cerca de 3 milhões de crianças trabalhando. Deste total, lembrou Paulo Rocha, quase 500 mil são menores de 13 anos e a maioria está na área rural.
Chamo a atenção, portanto, desta casa e dos meus pares para ajudar-me a fazer esse debate a partir das comissões e a gente aprovar este projeto tão importante para a dignidade e cidadania da nossa juventude e das nossas crianças.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, acusou novamente o governo de Sergipe de descaso com a saúde pública no estado, citando como exemplo o projeto de construção do Hospital do Câncer.
Ele contou que há quase 10 anos propõe emendas ao orçamento para garantir dinheiro para a construção do hospital, mas o governo sergipano ainda não efetuou todas as providências necessárias para viabilizar a obra.
Segundo Eduardo Amorim, a licitação foi suspensa por ilegalidades e como a obra ainda não foi iniciada, o estado já perdeu mais de 110 milhões de reais do orçamento por não ter apresentado o projeto executivo do hospital.
Só com o valor que foi perdido, teria construído não apenas o Hospital do Câncer, mas o Hospital de Ortopedia e o Hospital de Clínica. Quanto descaso! Quantas vidas foram perdidas ao longo desses tempos? Quantas vidas perderemos ao longo dos próximos 3 anos? Porque é o tempo que o governo está necessitando a mais para construir a obra. O câncer é a segunda maior causa de morte no Brasil. Em Sergipe não é diferente.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou os projetos de combate à doutrinação nas escolas, que, segundo ele, reprimem o posicionamento político dos professores.
No entendimento de Paim, é natural atualizar os estudantes sobre o que se passa, e é um crime proibir o debate sobre os grandes temas do país. O senador alertou que, se essas normas entrassem em vigor, nem a corrupção poderia ser tema de discussão em aula.
É essa a juventude que nós queremos? Uma juventude calada, amordaçada, que não possa discutir política? Quem serão os deputados, os senadores, os vereadores, os governadores no futuro? Serão aqueles que a eles foi proibido fazer o debate das grandes questões de caráter nacional?
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou a gestão temerária do Fundo de Pensão dos Funcionários da Petrobras, o Petros, que gerou um rombo de 16 bilhões de reais nas contas da entidade.
E a conta quem vai pagar, disse a senadora, são os empregados da ativa, os aposentados e a própria companhia.
E tudo isso acontece, segundo Ana Amélia, porque houve equívocos em investimentos de alto risco feitos com o dinheiro do fundo.
Aplicar critérios políticos numa aplicação de bolsa de valores ou de empresas que não tenham segurança de retorno ao investimento é colocar diretamente o prejuízo no bolso do trabalhador ou do sócio de um fundo de pensão.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, espera rapidez do Supremo Tribunal Federal no julgamento de ação que questiona a cobrança de taxa pela União dos Moradores de Cidades localizadas em ilhas costeiras e oceânicas, sedes de municípios.
Apesar de uma emenda constitucional ter excluído essas terras do patrimônio da União, os órgãos entendem que os princípios da irretroatividade da lei e do direito adquirido permitem a continuidade da cobrança da taxa referente aos terrenos de marinha.
Segundo Ferraço, 2/3 do território de Vitória, capital do Espírito Santo, por exemplo, são considerados terrenos de marinha, o que obriga mais de 70 mil moradores a pagarem não só impostos municipais, como também as taxas cobradas pelo governo federal. Para ele, isso é um absurdo e uma apropriação indébita.
Nós não queremos aqui emitir qualquer valor de juízo em relação à decisão e à autonomia de cada um dos senhores ministros e ministras. Mas o que nós estamos clamando é que eles votem, que eles decidam e que nós possamos dar uma satisfação à sociedade brasileira.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que nem mesmo em pesadelo seria capaz de imaginar uma situação como a que viveu na quinta-feira, a invasão de sua residência por policiais e a prisão preventiva de seu marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.
Ela considerou a prisão de Paulo Bernardo abusiva e despropositada, até porque ele tem endereço conhecido e já havia se colocado à disposição da justiça para depor sobre as acusações feitas.
Gleisi Hoffmann disse que o marido dela, Paulo Bernardo, jamais aceitaria o desvio de dinheiro público nem participaria de nada que lhe estão atribuindo.
Eu não estou aqui a reclamar o respeito como parlamentar, com mandato popular e prerrogativa de foro, mas o respeito com que qualquer mulher ou homem deve ser tratado por agentes de Estado, principalmente os que exercem a função policial. Buscavam achar dinheiro, cofres, documentos que pudessem nos incriminar, não acharam nada, nada, o que provavelmente tenha frustrado a operação espetáculo. Repito, eu estou aqui serena e humilde, mas não humilhada, para dizer que a inocência de Paulo Bernardo será provada.
E a perícia do Senado concluiu que a presidente afastada desrespeitou a lei orçamentária na assinatura de decretos suplementares, mas, por outro lado, mostrou que não há ato de Dilma Rousseff nas chamadas pedaladas fiscais.
Os senadores favoráveis à petista avaliam que parte do documento enfraquece o processo de impeachment. A reportagem é de Érica Christian.
A junta pericial concluiu que a presidente afastada Dilma Rousseff violou a lei orçamentária na edição de 3 dos 4 decretos de créditos sem a autorização do Congresso Nacional. Mas os peritos disseram que não há ato direto da petista nas pedaladas fiscais. Eles concluíram que o atraso dos pagamentos da União ao Banco do Brasil pelo Plano Safra se configura em operação de crédito, o que fere a lei de responsabilidade fiscal. Apesar do pagamento de juros, os técnicos ressaltaram que não havia data para o acerto. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, minimizou a não participação direta de Dilma nas chamadas pedaladas.
Uma perícia contábil não tem o objetivo de caracterizar a autoria, apenas atesta que o fato ocorreu e ocorreu como empréstimos.
Mas o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, comemorou o fato de a perícia ter excluído um dos 4 decretos suplementares por não ter impactado a meta.
Temos dito o tempo inteiro que não há qualquer tipo de participação da presidenta da República no que diz respeito a esse contrato de prestação de serviço entre o Banco do Brasil e a União para o pagamento das subvenções do Plano Safra. A perícia confirmou esse nosso ponto de vista. Por outro lado, a perícia diminuiu ainda mais o número de decretos que poderiam ser imputados à presidenta como tendo trazido algum tipo de mudança na meta fiscal daquele ano.
Após questionamentos da defesa e da acusação, a junta pericial do Senado apresentará as conclusões à Comissão Especial do Impeachment no dia 5 de julho.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.